Então, os nossos trabalhos, e vamos passar à segunda audição, mas antes de anunciar a segunda audição, fazer aqui uma correção relativamente, ao que disse no início, no que diz respeito às substituições, e fazer aqui uma correção. A senhora deputada Madalena Cordeiro está presente, portanto, a única substituição da parte do Chega será a substituição do senhor deputado Nuno Simões de Melo pelo senhor deputado Luís Paulo Fernandes. E agora sim fica correto e para que fique registado, as substituições. E vamos então dar início então agora à segunda audição do doutor Marco Domingues na qualidade de comandante subregional de emergência e proteção civil do Comando Subregional do Alto Minho da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Dizer-lhe também, portanto, e comunicar, que esta audição é composta por três momentos, sendo que o primeiro é, opcional e diz respeito a uma intervenção que, o senhor comandante poderá usar ou não. Para fazer uma intervenção inicial, e assim pergunto-lhe se pretende usar esse tempo para fazer essa intervenção inicial.
Sim, senhora Presidente, pretendo.
Então, faz favor, a palavra é sua. Faz favor.
Muito obrigado. Excelentíssima senhora Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, excelentíssimos senhores deputados, eu apresento-me aqui perante esta comissão na qualidade de Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no cumprimento do dever institucional de cooperação e prestação de esclarecimentos no âmbito dos trabalhos parlamentares em curso. O Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho integra a sua estrutura hierárquica do Comando Regional do Norte, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, competindo-lhe assegurar, ao nível subregional, a direção estratégica, a coordenação operacional e comando das operações de proteção e socorro, em conformidade com o estabelecido no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. Relativamente aos incêndios rurais, no Alto Minho, além das condições meteorológicas, acrescem fragilidades estruturais do território, designadamente o abandono das áreas rurais, o despovoamento, a insuficiente gestão florestal, são fatores que favorecem claramente a continuidade e a acumulação de combustível e potenciam incêndios de elevada intensidade, rápida propagação e, em determinados momentos, fora da capacidade de extinção. Relativamente ao objetivo principal desta comissão, afirmo de forma clara que não tenho conhecimento da existência de qualquer práticas de negócios ilícitos relacionadas com os incêndios rurais ou com as operações de combate, nem disponho de qualquer elemento que permita sustentar tal suspeita. Permitam-me ainda uma breve referência ao meu percurso profissional e que completo já este mês de junho, ou já completei 22 anos de serviço público, dos quais nove, mais de nove, ao serviço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil desde 17 de fevereiro de 2017 até ao presente. Desde 15 de junho de 2005, exerci funções no Instituto Nacional de Emergência Médica, até então serem interrompidas para iniciar a comissão de serviço nesta autoridade. Paralelamente e concomitantemente, exerci funções de bombeiro voluntário desde agosto de 1997 até fevereiro, de 2017, até ter ingressado na autoridade, e, no entretanto, entre 2011 e 2016, exerci funções do quadro de comandos do Corpo de Bombeiros a que pertencia. Em todas as minhas funções que desempenhei, primeiro no Instituto Nacional de Emergência Médica e depois na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, procurei sempre pautar a minha atuação com o mesmo espírito de missão, com o sentido de dever, dedicação ao serviço público. É com total disponibilidade institucional, elevado sentido de responsabilidade e profundo compromisso com a causa pública, que me coloco à disposição de Vossas Excelências para responder às questões que me intentam colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Vamos começar então a primeira ronda. E esta primeira ronda é, portanto, diz. Peço desculpa. Esta primeira ronda, será por grupo parlamentar, portanto, em que cada grupo parlamentar terá, um tempo pré-definido para formular perguntas ao Sr. Comandante, o qual responderá, diretamente a cada um dos senhores deputados. Nesta audição, vamos começar pelo grupo parlamentar do Chega, que será o senhor deputado Luís Paulo Fernandes. Tem a palavra, faz favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Comandante de Sub-Região do Alto Minho e agradecer os seus contributos que venha a prestar para o apuramento, que já disse aqui, que não tem, disse de forma clara, que não tem conhecimento de eventuais negócios relacionados com os incêndios. Mas gostava de lhe perguntar, dentro do seu conhecimento e dentro do que também já hoje aqui conversámos, é o senhor comandante que faz a identificação do que é necessário para os comandantes bombeiros das associações voluntárias?
Sr. Deputado, obrigado pela questão. Eu depreendo que a questão vem no sentido relativamente ao equipamento que os seus comandantes necessitam. Não tenho qualquer tipo de envolvimento nesse processo. São os próprios comandantes, as próprias entidades, entre os corpos bombeiros, que identificam as suas necessidades e, através dos mecanismos que dispõem ao seu alcance, farão as respectivas aquisições.
Então, Sr. Comandante, a sua competência, a sua responsabilidade, digamos, se não tem a ver com equipamentos, resume-se ao teatro de operações.
Um pouco antes do teatro de operações, resume-se ao planeamento, à gestão, à organização, ao comando e controlo das ocorrências, e no teatro de operações apenas e só quando a minha presença é inevitavelmente solicitada ou premente para a mesma, de acordo também com a fase do sistema de gestão de operações e com a complexidade de determinada ocorrência. No entanto, não tenho qualquer tipo de envolvimento naquilo que é o equipamento das associações humanitárias de bombeiros ou dos corpos de bombeiros.
Muito bem. Então, o senhor não tem conhecimento no exercício das suas funções de padrões territoriais de ignição ou de recorrência que, pela sua natureza ou repetição, possam indicar a existência de motivações económicas subjacentes?
Sobre esse aspecto, Sr. Deputado, eu tenho feito ao longo destes últimos anos algum trabalho de pesquisa, sobretudo na plataforma de gestão de informações de incêndios rurais, onde a GNR classifica, após a sua investigação, a causa do respectivo incêndio investigado. E tenho visto e tenho compilado, e se me permitem consultar as minhas cábulas, que, por exemplo, no ano 2025, 16% das ocorrências foram classificadas como queimas extensivas de renovação de pastagens e que resultaram daqui 22% da área ardida. Depois, na percentagem seguinte, e quiçá não muito elevada, e perdão que a listagem é extensa, depois temos relativamente a causa, a primeira causa com 36%, a primeira causa investigada com 36% de ocorrências, será a causa de vandalismo, com cerca, e representa 68% da área ardida no Alto Minho. Eu não consigo fazer aqui uma correlação direta se haverá ou não haverá aqui alguma questão, porque não me compete a mim esse tipo de investigação. Preocupa-me sim que, se nós conseguirmos resolver a montante estas grandes causas detectadas, conseguimos resolver parte do problema. Mas tudo isto está a montante da ignição.
Muito bem. Senhor Comandante, na sua perspectiva, quais são as vulnerabilidades estruturais persistentes na região norte, ao nível da prevenção, Alto Minho, a que diz respeito, e em que medida as mesmas continuam a condicionar a eficácia do dispositivo de combate, independentemente do reforço de meios?
Relativamente ao Alto Minho, nós temos aqui várias fragilidades. E uma das fragilidades acaba por ser, na verdade, um sucesso. O que eu quero dizer com isto? O Alto Minho está bastante industrializado, tem muita empregabilidade, logo a disponibilidade para ingressar nos corpos bombeiros é extremamente reduzida. Dizer-vos que, se me permite, Sr. Deputado, encontrar aqui a minha outra tabela, que são tantas tabelas, que no levantamento feito a 28 de Abril, uma vez que iria ser ouvido no dia 29, o Alto Minho apresenta-se com um universo de cerca de 671 bombeiros, dos quais cerca de 321 são funcionários das associações, e estou aqui apenas a elencar os 11 corpos de bombeiros voluntários, porque temos mais um profissional, em Companhia de Apoio dos Bombeiros de Viana do Castelo, e os restantes 350 são voluntários. Ora, todos estes puramente voluntários, não são funcionários das associações, apesar que estes 671 são mesmo, na sua gênese, bombeiros voluntários. Agora, os cerca de 321 é que pertencem também, são funcionários das associações humanitárias que detêm estes corpos bombeiros. Então, restam-nos 350 puramente voluntários que têm os seus empregos, têm o seu trabalho, em horário laboral, em linhas de fábrica, e isto condiciona muito a sua disponibilidade para as operações de proteção e socorro no âmbito dos bombeiros. Essa é uma das fragilidades que temos, particularmente para o dispositivo rural, para o dispositivo de combate a incêndios rurais no Alto Minho. Seguidamente também temos a questão das aldeias serranas ficarem despovoadas. Temos alguns autores, nomeadamente Emanuel Oliveira, num dos seus artigos, que relata aqui, diz-nos que, efetivamente, e Paulo Fernandes também o diz, e o professor Xavier Viegas também o diz, a desertificação cria-nos problemas estruturais do ponto de vista do comportamento do fogo. Enquanto nós, quando a povoação serrana geria o território, porque o noroeste da península sempre foi gerida a fogo, muitos fogos de pequena intensidade, compartimentando o território e fazer a redução de combustível em incêndios menos intensos, a ausência dessas dinâmicas provocam precisamente o oposto e classificam isto como paradoxo do fogo. Menos ocorrências, mas muito mais intensas, muito mais propícias à catástrofe. E isto tudo potenciado com aquilo que já sabemos, alterações climáticas. Ou seja, nós neste momento no Alto Minho temos uma dificuldade muito grande em recursos humanos, temos uma dificuldade de território com a acumulação de combustível e temos poucas práticas da gestão florestal. E este é um problema.
Muito bem, muito obrigado. Senhor Comandante, o senhor tem conhecimento, como cidadão e como comandante, como todos temos, que é público, que já se investiu um total de 800 milhões de euros no Ciresp. E o senhor esteve bem ao falarmos de pessoas que têm conhecimento, professor Xavier Viegas e outros, o senhor também deve ter conhecimento de duas comissões técnicas independentes, nomeadas por esta Casa, pela Assembleia da República, e onde os relatórios dizem que o Ciresp é um sistema obsoleto, antiquado, que não funciona, portanto, só está nos relatórios. Eu gostava de ter o seu comentário acerca do Ciresp.
Sim, senhor deputado. Eu não acompanho a ideia que o sistema seja obsoleto. Antes, pelo contrário, o sistema Tetra é usado em muitos países da Europa. Agora, há os sistemas mais evoluídos e os menos evoluídos. E o meu ponto de comparação é com a vizinha Galiza, que na nossa esfera de atuação, no nosso patamar de proteção civil, usa o sistema Tetra. Está, digamos, com mais funcionalidades, e eu consigo fazer essa comparação, está com mais funcionalidades de que as nossas. Eventualmente eu arriscaria, não assumo, atenção, mas provavelmente poderemos necessitar de um upgrade de sistemas, e tanto quanto sei, também já foi notícia, isso estará previsto. Porque os sistemas tecnológicos carecem sempre de evolução contínua, não se pode parar na evolução. E concomitantemente à Tetra, nós precisamos também, como qualquer país, de uma rede redundante. Faz parte.
Eu entendo, na sua opinião, traz-nos um dado que também eu já conhecia, também já tinha ouvido alguns comandantes bombeiros e até com alguma responsabilidade, que o upgrade seria necessário e que nunca mais se fez. Falou aqui na Galiza, certo? Estamos na sub-região de Alto Minho, também tem conhecimento e também trocam interajuda. E todos nós temos conhecimento que nos sucessivos incêndios e verões tem havido uma ação de auxílio entre os dois países. Penso que principalmente nos meios aéreos, certo?
Sr. Deputado, no Alto Minho, fruto da fronteira úmida que tem, habitualmente os apoios que recebemos são de meios aéreos do patamar regional da Galiza, em articulação com a Junta da Galiza, através da Agência Galega de Emergências, que é o nosso congénero de lá de lá. E isto não ao abrigo do protocolo bilateral entre Portugal e Grande Espanha, mas sim nos tratados de cooperação transfronteiriça, de que estou a falar será o AREM, já protocolado em 2014. E é através deste mecanismo que nós nos apoiamos mutuamente. De resto, nós, para o lado lá da fronteira, no Alto Minho, enviamos apoio terrestre, nomeadamente naquilo que são os incêndios estruturais, maior parte das vezes incêndios industriais, com meios e recursos dos nossos corpos de bombeiros. E esta tem sido uma ajuda reconhecida entre os pares neste âmbito territorial. Sim.
Foco nos meios aéreos. Tem auxiliado entre Espanha e Portugal. Os nossos vão à Espanha, os de Espanha têm vindo a Portugal. Os de Espanha ter vindo a Portugal, eu sei que têm vindo. Eu gostava que me contasse do que tem conhecimento nos últimos grandes incêndios.
Nos últimos grandes incêndios, nós temos, e posso particularizar o último grande incêndio, que eles nos vieram ajudar, e até posso salientar que a ajuda foi oferecida. E não vou dizer que foi por falta de empenhamento dos nossos meios ou pela dificuldade de empenhamento dos nossos meios. O perímetro do incêndio é que era tão grande que mais uma ajuda integrada com os nossos seria suficiente. E então eles vieram nesse apoio. Não mais do que isso. Assim como nós, e se me permite, também fazemos o mesmo modus operandi, ou seja, quando percebemos que há alguma ocorrência de maior calibre na zona da fronteiriça, é política nós falarmos com os nossos congéneres e perguntar se precisam de ajuda, podemos ajudar, e se eles disserem que sim, nós vamos ajudar. Se disserem que têm coisa resolvida ou que não necessita de ajuda, não iremos, obviamente.
Sr. Comandante, gostava da sua opinião. Ontem o Comandante Regional da Zona Centro disse aqui que temos que nos preparar porque, efetivamente, pode haver uma oportunidade, o incêndio não se apagar num dia, mas apagar-se uma semana e esperar pela oportunidade. É uma nova diretriz, é uma nova formação, deixar arder porque não se tem dispositivo, não se tem pessoas? É nacional esta diretriz ou é só a opinião do Comandante da Zona Centro?
Sr. Deputado, se me permite, eu não conheço as declarações do Sr. Comandante da Zona Centro, não conheço as declarações do Sr. Comandante da Zona Centro, não posso pronunciar sobre elas, mas tenho dificuldade em acompanhar, não na totalidade, mas compreender claramente o que o Sr. Comandante quis dizer. Nós temos um coberto vegetal cada vez mais tenso, cada vez mais denso, com poucas faixas de interrupção. E as faixas que possam eventualmente existir podem perder eficácia ao longo do tempo. E todo o sistema de proteção civil tem que se priorizar no combate ao incêndio. E nós, a nossa principal priorização será sempre a vida humana, os seus bens, os animais e o ambiente. Ou seja, por esta ordem, conforme está estabelecido na Lei de Bases de Proteção Civil. O que é que isto pode provocar? É que a determinado momento, havendo habitações ameaçadas, eu não quero dizer que há uma despriorização sobre a floresta, mas há uma priorização sobre a preservação das pessoas e dos bens. E isto, por vezes, pode provocar que o incêndio possa evoluir mais alguns dias. Por outro lado, nós temos que, efetivamente, e está cada vez mais estudado, incêndios que estão fora da capacidade de extinção. E com a alimentação do combustível que têm acumulado, com as condições meteorológicas que já são mudanças climáticas, todos estes fenómenos potenciam para grandes incêndios de alguns dias e esperar pela oportunidade adequada para termos capacidade de extinção sobre eles. Porque, por vezes, nós temos frentes de combate que, se metermos lá os meios aéreos, não surtem efeito, e se metermos lá qualquer tipo de meio terrestre, se me permitem a expressão, é carne para canhão. É muito. Não se consegue apagar. Há frentes de fogo que neste momento, na atualidade, são os tais incêndios de sexta geração, não se conseguem apagar.
Sr. Comandante, houve-se muitas vezes, muitas entrevistas e até presidentes de Câmara a dizer que quem conhece o terreno, os comandantes que conhecem o terreno, são desautorizados por Lisboa. O que é que o senhor tem a dizer? Qual é o seu comentário ao que lhe digo?
Sr. Deputado, não posso acompanhar, não desconheço essas declarações, conheço quais os autarcas, mas eu não posso acompanhar. Até porque os comandantes locais, nem sequer os conseguimos tirar do teatro de operações. Isso é a grande mais-valia no teatro das operações. Por isso eu não consigo acompanhar, não posso acompanhar essa expressão.
A terminar, vou-lhe deixar aqui duas questões. O Sr. Comandante Nacional da GNR disse que devia haver mais investimento em meios aéreos na vigilância. Gostava de saber a sua opinião e, para terminar, dizer-lhe também, perante as denúncias que têm ocorrido acerca de, voltando ao CIRESP e estas situações dos investimentos, qual, na sua opinião, seria a forma de evitar que houvesse esta especulação e esta desconfiança acerca dos dinheiros que se gastam no CIRESP e também nos meios aéreos? Qual seria a sua opinião?
Sr. Deputado, relativamente à questão dos meios aéreos para vigilância, é algo que eu não posso todo opinar, porque a vigilância é exclusivamente a competência da Guarda Nacional Republicana e cabe a esta entidade aferir as suas necessidades para o cumprimento da missão. Eu aí não tenho opinião, não posso ter a opinião formada. Relativamente à questão dos investimentos na rede, no vulgo rede CIRESP, eu também não posso ter uma opinião formada porque eu desconheço os valores associados à tecnologia, não tenho conhecimento dos valores do mercado. Não posso dizer se há muito investimento e pouco resultado, se há pouco resultado e pouco investimento, não consigo fazer esse paralelismo porque efetivamente eu não tenho conhecimento dos valores da tecnologia no mercado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Rui Santos, faz favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Comandante, Dr. Marco Rodrigues. Começo por cumprimentar e agradecer os contributos que possa prestar a esta CPI. Relativamente ao Dispositivo Nacional 2025, comparativamente aos anos anteriores, o Dispositivo Nacional de Combate a Incêndios Rurais de 2025 dispunha do mesmo nível de meios humanos, terrestres e aéreos, ou verificou-se uma redução da capacidade operacional disponível?
Sr. Deputado, muito obrigado pela questão, mas relativamente ao Dispositivo Nacional, para mim é um pouco difícil de poder falar sobre ele, mas acompanho naquilo que são os dados públicos relativamente a cada um destes dispositivos. Que eu posso falar com convicção é do Alto Minho, porque conheço eu que materializo esse dispositivo. E que há uns anos a esta parte temos tido muita dificuldade em ir de encontro àquilo que nós, e quer os seus comandantes de Corpos Bombeiros, entendem como adequado, muito por via daquele fator que já falei há pouco, a disponibilidade do pessoal para materialização das equipas de combate a incêndios e das equipas logísticas de apoio ao combate.
Sr. Comandante, ainda referente a 2025, na região, envolveram vários concelhos em simultâneo, milhares de operacionais e múltiplas frentes ativas, obrigando a uma gestão regional que julgo ter sido altamente exigente. Considera que a estrutura de comando regional tinha capacidade suficiente de coordenação em tempo real ou houve momentos em que a dispersão de meios comprometeu a eficácia operacional? Sobretudo atendendo ao relatório de incêndios de Lindoso, Ponte da Barca, onde arderam cerca de 7 mil hectares em 2025 e onde são apontados pontos fracos e ameaças, nomeadamente 2 ou 3 que eu vou aqui referenciar. Reativações que não foram registadas na fita do tempo. Desmotivação dos comandantes do setor. Falta de apoio logístico para transporte e logística alimentar das equipas apeadas. Entrada e saída do teatro de operações sem informar. Células de planeamento com dificuldade de integração do ICNF. O ICNF com falta de meios humanos, com especialização e em número suficiente. Por exemplo, nas ameaças operacionais no teatro de operações sem missão atribuída. Atendendo a estas questões que constam do relatório, acha que foi comprometida a eficácia operacional no combate, nomeadamente a este incêndio?
Sr. Deputado, se me permite, desde já, eu, o resultado deste incêndio, eu afirmo categoricamente que não tem qualquer tipo de influência com a questão da gestão do Comando Regional. Tudo aquilo que eu solicitei, tudo aquilo que me foi necessário, nunca tive nenhum constrangimento quanto a isso. Mas devo dizer que o incêndio de Lindoso é um incêndio extremamente complexo, ou foi um incêndio extremamente complexo, com alguns fenómenos que ainda hoje temos dificuldade em compreender. O incêndio do Lindoso não foi um incêndio isolado no Alto Minho. Não foi um incêndio isolado no Alto Minho. Para percebermos, só nos primeiros 4 dias do incêndio do Lindoso, nós registámos mais 51 ocorrências no Alto Minho. E ao fim de 8 dias tínhamos 109. Com um incêndio daquela magnitude. Problemas do incêndio do Lindoso. Eu acompanho algumas das situações que são elencadas, são identificadas, mas devo dizer que ao nível do posto de comando, o posto de comando foi materializado numa zona ampla em que tivéssemos todos os agentes envolvidos, todos os representantes das entidades envolvidas presentes no posto de comando, connosco. Ou seja, aquilo que nos diferencia dos outros países. Nós conseguimos, num posto de comando, ter uma gestão interentidades, coisa que não acontece em outras zonas, e poderia dar a experiência, a minha experiência em Valência, em 2024, se não falha a memória, em que o posto de comando era enormíssimo, carregado de outros postos de comando, mas não havia um que integrasse todas as entidades. Depois dizer-lhe que o problema do incêndio do Lindoso também está associado diretamente ao Parque Nacional Pina das Areias. Não há acessibilidades, há um grande contínuo de mancha, eu não diria florestal, que a maior parte do combustível seria matos, mas há um grande contínuo de combustível. Depois, se não há acessos para penetração, não conseguimos projetar as pessoas para os pontos adequados. Dizer que o incêndio começou no dia 26 às 10 da noite, no dia 27, por volta das 14 horas, e eu estive sempre em articulação com o comandante dos bombeiros de Ponta Barca, ele estaria praticamente, ou se não, dominado. Tanto é que há declarações do Sr. Comandante Carlos Veloso, aos órgãos de comunicação social, em que apanha a panorâmica nas costas do perímetro de incêndio e praticamente não haveria colunas de fumo densas, tudo já praticamente em fase de consolidação. Até porque o avião do núcleo de apoio à decisão operacional fez um retrato às 11 da manhã com a câmara térmica e os pontos quentes que existiam naquele perímetro eram residual. Por volta das 4, 5 da tarde, surge então uma reativação e cujo local que se identificou é uma reativação que não temos explicação para ela, por uma razão muito simples, foi uma área consolidada com ferramentas manuais em que estiveram a acompanhar não só bombeiros mas também sapadores florestais. E essa ignição arranca de uma linha d'água com um comportamento eruptivo e projeta então acima da Estrada Nacional para a zona da Serra Amarela, conhecida Serra Amarela. Obviamente que a partir daí tivemos que começar a delinear estratégias e ir ao histórico de incêndios. E no dia 29, segunda-feira, se não falha a memória, o incêndio estaria, digamos, no perímetro semelhante ao incêndio de 2022, porque as estratégias foram adotadas em conformidade com o comportamento de fogo de 2022. O que é que acontece aqui? No dia seguinte, se não salvo erro, há efetivamente uma reativação que projeta o incêndio para um patamar em que a acessibilidade é praticamente inexistente. E aí sim foram solicitados meios, outra tipologia de meios durante a madrugada para que no início da manhã se conseguisse posicionar concretamente as forças na Comiada e evitar então que ele propagasse para o val para a bacia da barragem de Vilarinho das Furnas. Mas a estratégia proposta, por vicissitudes que desconheço, não foi realizada, porque compreendia o empenhamento de helicópteros de transporte pessoal para posicionar na Comiada, um helicóptero de transporte de carga de suspensa para posicionarmos um equipamento denominado Heliskid no topo da serra e um helicóptero para abastecer este Heliskid para que no topo da Comiada os operacionais pudessem fazer o combate ao incêndio. Não foi possível o emprego destes meios. o que complicou um pouco mais a tarefa. Por outro lado, dizer que mais uma vez tivemos aqui que priorizar as vidas humanas, sejam elas da comunidade, quer dos operacionais, priorizar os seus bens e, de seguidamente, priorizar também a mata do Cabril. E, felizmente, esses três grandes desígnios, três grandes objetivos foram atingidos com o sacrifício de muita gente. Dizer que este incêndio não trouxe feridos graves, mas trouxe mais de 50 vítimas dos operacionais. Efetivamente, também reconheço que pode ter existido dificuldade na atribuição logística a terrestres que estivessem embrenhados na serra. Posso admitir que possa ter acontecido. Num incêndio desta magnitude, e com a velocidade com que ele se propagava e nas zonas remotas em que ele se encontrava, admito que nem todo o planeamento possa ter sido concretizado da melhor forma. Mas também devo, se me permitirem, fazer aqui um paralelismo. Quando nós temos uma operação militar, nós temos meses para a planear. Quando a operação está em curso, temos várias hipóteses. Nós, num incêndio, temos segundos para decidir e temos variáveis que não são perfeitamente controláveis por nós. E tudo isso pesa na tomada de decisão. Agora, é o cenário que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, obviamente. E o tempo que durou o empenhamento de toda a gente a um determinado momento, acredito que já houvesse gente a desmotivar por não conseguirmos fechar aquele incêndio, como nós chamamos. Acredito que sim. Foi árduo, foi difícil e foi o primeiro dos outros todos. Foi o primeiro dos outros todos.
Obrigado. Ao longo das operações surgiram críticas públicas relacionadas com decisões táticas e articulação entre diferentes níveis de comando. Críticas provavelmente nunca se ouviram. Estou a falar de 2025. Considera que o atual sistema de proteção civil português é adequado ou necessita de alterações? E vou-lhe ler duas ou três referências que constam do documento que há pouco citei. Por exemplo, elementos de comando bastante limitados no desempenho de funções do sistema de gestão de operações. Ou a rendição da equipa de posto de comando operacional, passagem de informação muito rápida, célere e curta, muito pouco precisa, muito pouco concisa, talvez devida ao cansaço. Com estes dados, acha que o nosso sistema de proteção civil é adequado ou, de facto, necessita de alterações?
Sr. Deputado, o sistema de proteção civil enquanto sistema, eu considero que ele seja adequado. Se precisarmos de melhorar, também acredito que sim, qualquer sistema precisa de evoluir, precisa de melhorar e aprender com os seus erros. Mas não acredito que precisemos, Portugal necessita de refundar um sistema de proteção civil que é reconhecido pelos seus pares.
Falta de meios aéreos. Durante os períodos mais críticos, houve relato de limitação de operacionais, de meios aéreos, devido ao fumo intenso e à indisponibilidade de aeronaves. Todos nos lembramos de que houve aeronaves que avariaram, coisas estranhas. Até que ponto a indisponibilidade ou limitação de meios aéreos influenciou a evolução dos incêndios de 2025 na sua região?
Sr. Deputado, eu, para ser franco, não senti essa dificuldade em disponibilidade de meios aéreos, nem pela quantidade, nem pela operacionalidade. Sentimos foi dificuldade do empenho, principalmente no centro da Ponta Barca, pelas suas condições de voo. Não havia condições de voar. No ponto mais crítico, nós precisávamos de empenhar os meios aéreos, que seria o ponto que estava a ameaçar a Mata do Cabril, era impossível entrar lá qualquer tipo de aéreo.
Durante os incêndios, houve aldeias cercadas pelas chamas. O sistema de evacuação funcionou? Foi necessário ativá-lo?
Sr. Deputado, eu acho que nós aqui no Alto Minho temos um caminho ainda muito grande para percorrer. Apesar de um bom programa que temos, que se chama Aldeia Segura Pessoas Seguras, apesar de nós, enquanto Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, incutirmos para que se promova e se expanda, não é da nossa execução. Não podemos... Podemos acompanhar, mas também estamos limitados àquilo que é a capacidade de execução do âmbito municipal. Se me perguntar se funcionou, à minha ordem eu não tive nenhum momento em que tivesse que evacuar. Eu sou até apologista do confinamento e não da evacuação. confinamento garante-nos mais segurança nas pessoas. Até porque, como já tem sido referido, abandonar tudo e ficar entregue a terceiros, nenhum de nós gostaria de o fazer. O confinamento acaba por ser mais seguro, desde que as faixas de gestão de combustível estejam feitas à volta das povoações.
A duração prolongada e a simultaneidade destes incêndios colocaram os operacionais sobre níveis de desgaste físico e psicológico superiores ao habitual. Houve dificuldades em garantir rotatividade adequada dos operacionais?
Sr. Deputado, se disser que não houve dificuldade, não estaria a ser verdadeiro. Evidentemente que no Alto Minho, particularmente nesta fase que estamos a falar, em que enquadramos com o incêndio de Ponte da Barca, em que tivemos os primeiros 8 dias 109 ocorrências, em que das quais uma também se tornou um grande incêndio e consumiu cerca de 1000 hectares em Ponte Lima, obviamente que a rotação foi difícil de fazer, o descanso foi difícil de assegurar, mas também posso garantir que não é fácil retirar os bombeiros do terreno, não é?
Para terminar, e talvez esta devia ter sido a questão com que devíamos ter começado e ter terminado, no contacto que teve com o dispositivo operacional e com os vários agentes envolvidos, alguma vez lhe foi transmitida preocupação relativamente à existência de interesses económicos associados ao combate aos incêndios, seja na área de meios aéreos, da prestação de serviços, da madeira ardida ou de outras atividades conexas?
Sr. Deputado, eu efetivamente não tenho nenhuma evidência, não fui contactado, ninguém me comentou nada que levasse a essa questão. Se me perguntarem o que é que eu acho, nós temos um problema geral com o fogo em Portugal. Isso está relatado pelos estudos científicos da Academia. Agora, não quero acreditar e não tenho evidências que aconteçam incêndios por negócios ilícitos. Não tenho evidências disso.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Ricardo Aires, faz favor, 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar, em primeiro lugar, também o Sr. Comandante, Dr. Marco Domingues, do Alto Minho, e sendo uma pessoa que disse no início que tem grande experiência, porque também a falar sobre certos assuntos sabemos que sabe do que está a dizer. E esta comissão tem ouvido académicos e gestores de topo do sistema, mas há uma perspectiva que ainda não entrou suficientemente nesta sala. A de quem está no terreno, de quem coordena operações reais, de quem conhece as disfunções do sistema, não pelos relatórios, mas pela experiência diária. É essa perspectiva que queremos ouvir. Os operacionais que trabalham no terreno têm um conhecimento que não aparece nos documentos e que esta comissão precisa de incorporar para chegar a conclusões úteis. Agradecemos, assim, que esteja aqui para vos ajudar a perceber como o sistema funciona verdadeiramente. Sendo assim, Sr. Comandante, tendo em conta a sua experiência e com base nas recomendações das sucessivas comissões técnicas independentes, perguntar-lhe que avaliação faz das reformas e mudanças levadas a cabo no sistema de gestão de integradas de fogos rurais no que concerne à prevenção, gestão e combate de incêndios. Houve melhorias ou estamos ainda longe do resultado desejado?
Sr. Deputado, no que diz respeito ao combate, eu penso que nós temos evoluído. O sistema tem evoluído. Hoje temos uma ferramenta que não tínhamos há uns anos atrás, que é o Núcleo de Apoio à Decisão em Incêndios Rurais, que é uma grande ajuda, que nos faz análise estratégica para 3 dias daquilo que pode vir a acontecer. Quando temos uma ocorrência complexa, trabalham a ocorrência e fazem-nos as simulações e dão-nos informação crítica para o teatro de operações em complementar tudo aquilo que nós vamos levantando em loco, ou seja, estão de cabeça mais fria para nos apoiar. Isso aí foi uma evolução quase que a 1000%. Foi uma das melhores evoluções que tivemos na questão. Depois, no âmbito formativo, também temos evoluído bastante. Há muito para evoluir, claro que sim. Acho que nós temos sempre caminho para evoluir. Mas acho que estamos também no bom caminho. Agora, o nosso problema vai se debater sempre com a questão da dificuldade de termos operacionais. Vai colidir sempre na questão da dificuldade de termos operacionais. E, acima de tudo, operacionais experientes. Quando nós vamos a cerimónias de corpos de bombeiros, antigamente nós tínhamos, apreciávamos as formaturas para as condecorações das medalhas da civilidade e eram muitos que eram condecorados com 20, 25 anos de serviço, 15, muitos. Hoje em dia falamos 3, 4 com 15 anos, 1 ou 2 com 20. Ou seja, nós podemos não baixar o número de efetivos do quadro ativo, mas a rotação deles é grande e há aqui uma grande experiência que não dá tempo de consolidar. Isto pode ser aqui um problema. Ou não, porque também tudo depende da instrução que faremos em cada um dos nossos corpos bombeiros e que aí é da responsabilidade dos senhores comandantes. O que é certo é que nós estamos também com outra vivência, que é a intensidade dos focos florestais, dos focos rurais da atualidade. É outra problemática, outra dificuldade que temos. Há caminho para a evolução? Há. Relativamente à questão da prevenção, há um artigo, se me permitem, penso que não seja bem um artigo, eu tenho aqui isto aqui registado, exatamente, é do professor Bento Gonçalves. Efetivamente, relata aqui um paradoxo do antes e depois 25 de Abril. E a questão prende-se muito com isto. Antigamente nós tínhamos necessidade de ir à floresta retirar o que a floresta produzia, levar para casa. E hoje em dia não precisamos de retirar nada da floresta. Por isso também há proprietários que nem sequer sabem onde é que fica a sua parcela. E toda essa concentração de combustível hoje em dia, e sendo sobretudo em terrenos particulares, eu não tenho solução para ela, para a gestão florestal. Concomitantemente, poderíamos fazer a gestão florestal e as medidas preventivas de forma diferente? Talvez. Talvez sim.
Obrigado, Sr. Comandante. Como agora disse, o antes e o depois, quando chegou ao Comando Sub-Regional do Alto Minho, recorda-se de quais foram os principais desafios e objetivos a perseguir? Em que estado é que encontrou o dispositivo de gestão e combate aos incêndios?
Quando cheguei ao comando, apenas dei continuidade àquilo que já vinha sendo feito. O Alto Minho nunca teve um dispositivo muito robusto e não o teve mais. A única estratégia que entendemos levar a cabo foi uma estratégia que na altura foi considerada, ou melhor, foi pouco apreciada, mas que se mostrou dar frutos. Nós pedimos claramente um reforço para 3 meses de corpos bombeiros oriundos de outros distritos e estarem connosco durante 3 meses. E isso tem surtido efeito. Nós, num quadro comparativo que eu estive a fazer, não propositadamente para esta audição, mas já o tinha em arquivo, eu fiz uma análise de área ardida versus número de ocorrências por ano, entre 2008 e 2025, e efetivamente os picos de área ardida que temos em datas anteriores a 2017 não são tão, ou melhor, são mais regulares do que os picos de área ardida que temos pós-2017. Mas também há uma coisa que é clara, há uma tendência de descida do número de ignições. Isto pode estar efetivamente correlacionado. Mas aqui a grande questão do dispositivo de combate é, o Alto Minho não consegue melhorar muito mais. Nós não mantemos o padrão. Mantemos o padrão em média uma equipa por corpo de bombeiros. Não temos disponibilidade para fazer mais.
Obrigado. Quando há um incêndio e é necessário mobilizar meios privados, máquinas, equipamentos, operadores, como funciona esse processo na prática? Quem decide? Com que critérios e em que prazo? Sente que tem autonomia e meios suficientes para tomar as decisões certas no momento certo, que neste caso há bocadinho disse que falta homens operacionais, ou existem constrangimentos que o impedem de agir como o sistema deveria permitir?
Sr. Deputado, em primeira instância, quem pede recursos para resolver a situação será sempre o comandante da operação de socorro. Normalmente, elementos dos corpos de bombeiros. Quando é solicitado um meio específico, isso falando aqui em questões de máquinas, obviamente que de imediato é envolvido o Serviço Municipal. E através do Serviço Municipal as máquinas surgem, além de que estão inventariadas nos respectivos planos municipais de emergência uma série de maquinaria e que através, de acordo também com o que é o que está espelhado na diretiva operacional, será a partir daí que é desenvolvido o acionamento de máquinas. Por outro lado, também temos as máquinas geridas pelo ICNF, que também são recorrentemente solicitadas, estas com um período de mobilização ligeiramente mais longo devido à não tanta proximidade. E basicamente é assim que vamos gerindo a requisição de maquinaria específica.
Obrigado. Quem trabalha numa sub-região durante anos começa a identificar padrões. Locais que ardem com frequência, épocas que se repetem, operadores que aparecem sistematicamente. Identifica padrões na sua região que preocupem e que mereçam mais atenção do que aquela que tem recebido? Existe algum mecanismo que lhe permita reportar essas preocupações de forma eficaz? E se não existe, o que proporia?
Sr. Deputado, é afirmativo. Eu tenho visto alguns padrões, de acordo com aquilo que são as investigações da Guarda Nacional Republicana, e que já tenho manifestado algumas preocupações na sede própria, sobretudo com a questão dos incêndios cuja classificação recai sobre a causa 125, renovação de pastagens. São incêndios de percentagem ligeiramente mais baixa, estamos a falar na ordem dos 15 a 20% das ocorrências, mas que em determinados anos podem atingir os 80% da área ardida. Isto, de facto, é uma problemática. Dizer-vos também, se me permitirem, consultar aqui outro documentozinho rapidamente, que já em 2026... tivemos 266 incêndios no Alto Minho, e dizer que na segunda quinzena de março, foi logo quando parou de chover, na segunda quinzena de março foram 115. E neste momento temos cerca de 36% das ocorrências classificadas como causa negligente, queimada para renovação de pastagens não autorizada. Foram 95 ocorrências. Sim, temos aqui um padrão. Como resolvê-lo? Não tenho solução. Temos que ver porque é que existe este padrão, ver qual é a necessidade territorial e incutir sobre o território. O ICNF tem um mecanismo de apoio às queimas para a renovação de pastagens, e estamos a trabalhar continuadamente nesse processo, e não conseguimos perceber o motivo de... Eu sei que o ICNF contacta com as comunidades locais, mas não conseguimos perceber porque é que não contámos a conseguir chegar a bom porto e suprimir as necessidades locais. Porque se existe aqui uma classificação de queimada para renovação de pastagem não autorizada, é porque a pastagem fez falta a alguém, e esse alguém, serviços públicos, não corresponderá à necessidade de quem precisava de pastagens para o seu gado. Digo eu. Mas lá está, isto é uma investigação da Guarda Nacional Republicana, não posso de todo dizer se está bem investigado ou mal investigado, mas agora, perante estes dados, nós temos que ir à procura de soluções.
Como explica a quantidade de ignições, isto é, incêndios que flagram durante a noite, particularmente na região norte e muito particularmente na região do Alto Minho, nos anos transados?
Senhor Deputado, eu não tenho explicação. Não tenho explicação. Não consigo explicar. Não consigo explicar. Em muitos dos incêndios que temos no inverno, porque efetivamente temos incêndios no inverno, isto acaba por ser curioso. Quanto mais curto é o dia, mais cedo começa, os incêndios mais cedo começa tipo 6 da tarde, 5 da tarde, porque o dia é curto. Quanto mais o dia se vai prolongando, mais tarde começam esses mesmos incêndios. O registro horário das ocorrências assim o indica. E se nós formos estratificar por mês, É isto que acontece. Embora que, se formos fazer a análise do acumulado anual, a hora padrão com mais número de ocorrências centra-se, efetivamente, entre as 14 e as 16, por aí. Mas se formos estratificá-lo mensalmente, percebemos que nos meses de inverno é precisamente o oposto. É no horário noturno que prevalecem as ocorrências.
É esquisito. Parece que o entroncamento está lá em cima. É do seu conhecimento que algum ato de fogo posto possa estar associado, direta ou indiretamente, a interesses económicos ou atividades lesivas do interesse público, mesmo no início tendo feito aquela declaração? Gostaríamos de saber.
Não, Sr. Deputado, não tenho qualquer evidência que haja mesmo interesse, apesar das investigações que são públicas, das notícias são públicas, das investigações. Eu, pessoalmente, não tenho conhecimento que haja aqui uma intencionalidade de pôr fogo para negócio.
A problemática dos fogos rurais em Portugal não pode ser analisada apenas na sua dimensão ambiental ou operacional, porque se cruza com interesses económicos e fragilizados no ordenamento do território. A recorrência de incêndios em determinadas zonas, muitas vezes com padrões semelhantes ao longo dos anos, levanta dúvidas legítimas sobre a existência de motivações económicas associadas. Para além do impacto ambiental e social, os fogos rurais mobilizam recursos públicos muito significativos, quer no combate, quer na recuperação. Pergunto, na prática, o peso do incendiarismo do chamado negócio dos fogos rurais e que evidencia existem de que possa estar associado a interesses económicos organizados?
Sr. Deputado, mais uma vez, eu, apesar da recorrência de fogo que temos no Alto Minho, eu não consigo fazer uma correlação com esse interesse. Como eu acompanho muito a questão da investigação de causas, e há como sustenta para as minhas decisões, para as minhas propostas, para tentar colaborar na mitigação dos incêndios. Nós precisamos mesmo de reduzir o número de incêndios, mas eu não consigo ter evidências, mínimas evidências, que haja aqui uma correlação de interesse em que haja fogo para um negócio, seja ele qual for.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Comandante. Vamos passar agora à segunda ronda, e nesta segunda ronda tenho 3 inscrições. Pergunto se mais alguém se quer inscrever. Penso que não. Assim sendo, tanto os senhores deputados irão formular as perguntas no seu conjunto e depois o senhor comandante responderá no final a todas as perguntas que lhe forem formuladas. E irei começar pelo grupo parlamentar do Chega. Senhor deputado Eliseu Neves, faz favor, 2 minutos.
Obrigado, senhora presidente. Cumprimentar o senhor comandante, sub-regional Marcos Domingos. Agradeço desde já a sua presença nesta comissão e, sem mais delongas, passaria de imediato às questões. É sabido, senhor comandante, que o comportamento fenomenológico do incêndio tem sofrido várias alterações. Na sua opinião, os operacionais têm formação adequada para o combate destes incêndios? Se não, que reformas ou alterações é que deveriam ser alteradas na formação de bombeiros e porquê é que ainda não foi implementada? Falta de vontade política ou falta de vontade das estruturas operacionais? E também, Sr. Comandante, sendo o senhor um conhecedor dos teatros de operações, onde já estive em vários comandos, na sua opinião, não existe demasiadas entidades no terreno e a coordenar, acabando por de facto descoordenar as pessoas e os operacionais que combatem de facto diretamente o incêndio? E para terminar, Sr. Comandante, o Sr. Comandante tem conhecimento que uma das missões de quem combate é a preservação de provas. Alguma vez teve na sua posse artefactos artesanais como retardantes ou outro tipo de equipamentos suscetíveis de serem os principais potenciadores dos incêndios? Se sim, a quem é que os entregou e se teve conhecimento dos relatórios efetuados em relação a este material apreendido ou entregue às entidades competentes para o exercício e para o apuramento da causa do incêndio?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Da parte do Grupo Parlamentar PSD, Sr. Deputado Fernando Queiroga, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Caro Comandante Marco Domingos, boa tarde, bem-vindo a esta comissão. Nesta análise final, duas ou três questões até para esclarecimento, porque já ouvimos aqui várias pessoas e várias entidades, e desfaça-nos este equívoco, porque aqui, numa audição que há tempos, um dos deputados disse que os bombeiros recebem mais, mediante quanto mais arde, mais recebem. Portanto, também que esclarecesse isso, porque eu sei que passa pelos comandantes regionais e sub-regionais as despesas do DECIR, e portanto também que explicasse um pouco isso. Depois, perguntar-lhe também, Sr. Comandante, que já disse, e já vários seus colegas aqui disseram, que um dos problemas dos fogos rurais é a continuidade do combustível. Portanto, não há limpezas, não há rifos, não há caminhos limpos, há muita quantidade, como é evidente. E, portanto, também foi aqui dito que é preciso fazer planeamento. Pergunto-lhe eu, Sr. Comandante, vocês sabem os pontos críticos da sua região. Têm tudo monitorizado, garantidamente. Já fez reuniões preparatórias para o plano A, para o plano B, se surgir aqui, tenho que acionar estes meios, se surgir acolá, tenho que acionar outros meios, porque eu sei, e da região de onde eu venho, da região do Alto Tâmega e Barroso, já muitas corporações foram também para a sua sub-região combater incêndios, e, portanto, gostava que me dissesse isso. Depois, Sr. Comandante, e mesmo para terminar, esta é uma comissão que, no fim, vamos ver se conseguimos chegar a alguma conclusão dos negócios. Eu já detetei aqui um negócio. Quer os incêndios em março, quer os incêndios à noite. Bom, coitado, vamos voltar a culpar os agricultores, porque é por causa das pastagens, enfim, porque precisam da renovação das pastagens, não é? Portanto, há aqui uma forma, não sei qual é a forma de resolver isto. E, por fim, Comandante, mesmo para terminar, naturalmente, desejar-lhe sorte no próximo DECIR, que já começou, no passado dia 15, que nunca lhe faltem as forças para coordenar isso, e digo-lhe uma coisa, que gosto de ver essa farda a comandar uma região. Muito obrigado, Sr. Comandante.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado João Tilly, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante Marco Domingues. Este ano já vamos com o dobro da área ardida do ano passado, apesar da Cristina e do comboio de tempestades e do frio que se verificou este inverno. E os horários dos incêndios, ainda agora falados, explicam também muita coisa. É esquisito? Pergunta-se. Não, não é esquisito. É fogo posto. Temos que perder o medo de o dizer. O Sr. Comandante referiu 16% de queimas. Primeira causa, 36% de vandalismo, corresponde a 68% da área ardida. Portanto, fogo posto. Sr. Comandante, se ninguém atear fogo às matas, elas não começam a arder sozinhas. As causas naturais, as alterações climáticas, tudo isso, a trovoada seca, as linhas de alta tensão, essas podem acontecer uma vez. Mas há dezenas de milhares de incêndios por ano. Não é trovoada seca, não é linhas de alta tensão. Os números que referiu, apesar de pecarem por defeito, na minha opinião, explicam muito do que se passa. Pelo menos na minha região, que é Viseu e Serra da Estrela. Anualmente são as regiões mais sacrificadas a incêndios do país. Se somarmos em 68% que o senhor falou, a área ardida dos 16% das queimas, que não disse quanto era, mas teremos quase uma área total de incêndios, ou seja, próximo de 100%. Ora, é que sem incendiários, sem alguém que ateie o fogo, seja negligentemente, seja por dolo, os incêndios reduzir-se-iam para uma fração dos que existem. E ainda por cima, esses incêndios por fogo posto à noite e de madrugada, que acabámos de falar, são os piores, porque são atacados mais tarde. Durante a noite as pessoas estão a dormir e não dão conta. São os que produzem as maiores áreas ardidas e que se registram anualmente. Sr. Comandante, duas simples árvores de grande porte fornecem oxigênio para uma pessoa durante o ano. Bastam duas árvores. Quantas milhares de árvores é que ardem em cada incêndio? E porquê é que, identificando a realidade do fogo generalizado que produzem os piores incêndios que chegam à sexta geração, como muito bem falou, porquê é que o sistema não se direciona para a vigilância das matas e parece que se pretende manter tudo na mesma? Quer dizer, as pessoas querem manter tudo na mesma. Isto faz algum sentido para o Sr. Comandante? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, mesmo em cima da campainha. Dou agora a palavra ao Sr. Comandante para responder a este conjunto de perguntas e, para esse efeito, terá um tempo indicativo de 8 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos começando aqui por partes, espero ter conseguido apontar tudo. Sr. Deputado Eliseu Neves, relativamente à questão da formação, eu sou um amante da formação, faço autoformação porque sim, porque gosto de estar atualizado. E se nós temos caminho para evoluir na formação, claro que sim, vamos ter sempre caminho para evoluir na formação, faz parte da evolução de qualquer sistema. Se os bombeiros e os operacionais estão preparados? Sim. Sim, estão. À quantidade de incêndios que temos, à severidade dos mesmos, eu não tenho dúvidas que temos uma elite preparada, sem dúvida alguma. Relativamente às entidades, bom, nós temos aqui uma ferramenta, e insisto nela, que é o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, que é, digamos, o chapéu que atribui a coordenação e a forma como cada entidade se deve de articular em função da ocorrência. Eu não posso garantir é que as entidades, ou melhor, nós temos de trabalhar sempre em equipa. E o trabalhar em equipa não é que todos tenham a fazer tudo, mas é que todos saibam o que cada um tem que fazer. E eu, às vezes, no limite, o que poderia questionar era, será que esta entidade, ou esta pessoa que representa esta entidade, sabe aquilo que realmente deve fazer, acompanhar? Isso seria, no limite, a única questão. Porque no facto de termos várias entidades num posto de comando, não provoca por si uma descoordenação, antes pelo contrário. Então, se tivermos várias entidades do posto de comando, quer dizer que temos várias entidades a combater e cada um a fazer a sua missão. E essas missões são clarificadas e devem ser trabalhadas. Se me questionar, e se a questão for nesse sentido de da estratégia à manobra, nós temos a garantia que a mensagem passa com fluidez e chega ao sítio certo, com a clareza que deveria chegar, aí pode acontecer que num teatro de operações grande, talvez a mensagem não chegue da forma correta, é tipo telefone estragado. Daí que esse acompanhamento tem que ser cada vez mais, e isso é uma das lições aprendidas que já tivemos dos relatórios de 2025, é que temos que acompanhar mais, com mais certeza, que a nossa mensagem estratégica chegue ao patamar da tática, da manobra, e consiga ser executada em conformidade com aquilo que é pretendido. Relativamente às provas incendiárias, felizmente eu nunca apanhei nenhuma prova de incendiarismo, mas sim, os meus operacionais, perdão a minha expressão, os elementos dos corpos bombeiros do Alto Minho já as encontraram, já validaram vedaram o local, e as autoridades competentes, os órgãos de polícia criminal, foram contactadas para fazer o registro e o levantamento, e essas situações, salvo um erro, ou se a memória não me atrasou, todas elas tiveram acompanhamento e de acompanhamento da Polícia Judiciária. Por outro lado, também é uma preocupação que pontualmente façamos, infelizmente não, talvez por outras priorizações, mas dois em dois anos ou três em três anos tentámos fazer uma ação de sensibilização da preservação de provas no local do incêndio. Isso tem resultado e tem chamado a atenção e está ciente que o pessoal está desperto para sinais que possam ser estranhos ou indiciar alguma coisa. Relativamente ao feedback ou aos relatórios consequentes dessas provas, não desconheço, depois a consequência fica com o processo de investigação, órgão de polícia criminal ou judiciária, e depois não tenho mais acesso à informação. Creio que o senhor deputado Fernando Queiroga, pagamento aos bombeiros. Então, os pagamentos aos bombeiros que integram o dispositivo, ele é igual de norte a sul do país, ou seja, cada elemento de serviço recebe esta diretiva, se eu espero não dizer em erro, porque são tantos números que posso me enganar, mas são cerca de 84 euros por cada 24 horas. Acho que sim, são 84 euros por cada 24 horas. Depois, obviamente, nos quartéis, as escalas de serviço, o pessoal vai sendo revezado. Uns fazem 8 horas, outros fazem escala de 6, outros fazem de 24. Depois, os montantes são ajustados internamente nos corpos bombeiros. Agora, talvez tivéssemos outro resultado se os bombeiros ganhassem por área ardida. Se calhar estavam melhor equipados e tinham melhores equipamentos de proteção individual e tinham melhores veículos, talvez. Mas não. Aí eu digo categoricamente que não se paga por área ardida. Isso sem dúvida alguma. A continuidade de combustível, sim, é um facto. Apesar do esforço da rede primária, eu tenho pena que não consegui encontrar o livro onde li isso, mas a rede primária no Alto Minho não funciona da mesma forma da zona centro. Isto, eu cruzo isto com um excerto que li sobre produção florestal, em que o crescimento, eu espero não errar nos números, porque eu não consegui recapitular isto, mas na zona centro o crescimento por hectare por ano de pinhal é na ordem das 4 a 6 toneladas, e no Alto Minho o crescimento de pinhal hectare por ano é na ordem das 18.
toneladas. Ou seja, o crescimento vegetativo e a taxa de rebrota é muito superior. Ou seja, uma faixa de rede primária que seja construída num determinado dia, num determinado ano, seja finalizada, ao fim de 6 meses perde a sua eficácia. Ela não tem o descontínuo dos 125 metros que a rede primária deveria ter. E por vezes há situações em que as herbáceas vão nascendo durante o período do inverno, chega ao verão, vão secando, e são rampas de aceleração do incêndio. É certo que a intensidade é baixa, mas o incêndio progride muito rapidamente nos combustíveis finos mortos. Relativamente ao planeamento dos pontos críticos, o Sr. Deputado Queiroga, permita-me parafrasear aqui uma expressão, o planeamento é o primeiro instrumento a morrer quando entramos em combate. Nós podemos ter tudo muito planeado, mas a coisa dificilmente sai da forma como nós planeamos, que há sempre uma variável que vai sair ao contrário. Evidentemente que esses pontos estão identificados e são pontos preocupantes, tento não fazer alarmismo com isso, às vezes podemos entrar no erro de fazer o alarmismo, mas sim, estão identificados, inclusive com reuniões com os municípios que estão a decorrer, eles vão sendo elencados. E há aqui, de facto, preocupações transversais, não só com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, com os municípios, com os bombeiros, mas também com o ICNF e com a Guarda Nacional Republicana, que contém com quem também temos uma relação muito estreita pelo seu dispositivo de vigilância. Inclusivamente, durante o dispositivo, temos um militar da Guarda Nacional Republicana dentro das nossas salas de operações, que ele coordena o sistema de vigilância e a informação flui com muito mais celeridade. Culpar os agricultores não é essa a minha intenção de todo. Se eventualmente haverá algum... Quem diz que é uma queimada de renovação de pastagens é a GNR. E se ela é verdade, é porque há uma necessidade para ela acontecer. Se calhar nós, enquanto entidades públicas, é que não conseguimos cumprir com essa necessidade. Porque se investimos com fundos de financiamento para termos pastoreio extensivo e não conseguimos ajudar a que os pastos sejam mantidos, alguma coisa aqui não está a funcionar bem. Eu não culpabilizo de todo, nem tenho razões para apontar que são os agricultores, os pastores, com fazer isso. Se isso é verdade, e se a GNR assim o diz, com as suas investigações, então nós temos que ir atrás da necessidade. Eu não considero que seja uma causa. Eu acho que isto é uma motivação, é uma necessidade a acontecer. E nós temos que apoiar os nossos agricultores. Não podemos afastá-los, nem criminalizá-los pela necessidade que têm. Porque já há muitos livros, e um livro do Aquilino Ribeiro também já o dizia, que os pastores faziam as queimadas regulares para conseguir manter o pasto, e concomitantemente existiam os mosaicos com redução de combustível e os incêndios eram muito menos intensos. Essa prática cada vez mais desapareceu, acabou por ser criminalizada e temos outro problema associado. É que eu acredito que a sabedoria antiga tinha consciência e tinha experiência acumulada, que sabiam que o fogo da queimada começava no ponto A e terminava no ponto B. Hoje sabemos que ele começa no ponto A, não sabemos em qual ponto é que ele vai parar. E essa também pode ser uma dificuldade, a serem, de facto, pastores. E eu insisto, não estou aqui a criminalizar pastores, nem agricultores, nem nada que se pareça. Aquilo que eu falo sobre a renovação de pastagens são as causas identificadas pela Guarda Nacional Republicana. E penso que respondi às questões, sim. Sr. Deputado João Tili, sistema de vigilância. Bom, como digo, o sistema de vigilância é da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana. Eles, melhor que ninguém, saberão quais são as suas necessidades. Certo é que ele é complementar com alguns é complementado com alguns protocolos que os municípios e as Forças Armadas também vigiam o território. Relativamente aos incêndios, fora de horas, digamos assim, horas estranhas e improváveis. Pronto, eles eles existem, mas eu não consigo descrever um interesse, não consigo descrever uma motivação, não consigo perceber porque é que isto acontece, não tenho aqui uma razão. Mas o Sr. Deputado fez-me uma abordagem muito interessante e que eu agora não estou a conseguir lá chegar. Porque me deu tempo aqui de apontar tudo. A questão do equilíbrio financeiro, prevenção, dispositivo de combate. Enquanto nós não conseguimos reduzir a carga combustível, a intensidade de fogo e o número de ignições, nós não podemos aliviar o financiamento de combate, porque é a resposta a essas ocorrências. Quando efetivamente conseguimos reduzir tudo isso, o financiamento de combate também poderá vir a ser reduzido. Mas não podemos ter esta causa-consequência de que, pá, se eu não financiar tanto o combate e financiar mais a prevenção, eu vou conseguir ter o mesmo resultado. Não, isso não... Eu afirmo com as minhas convicções e neste momento sem nenhum estudo, e se corro o risco de estar a dizer alguma inconformidade ou inverdade, mas fazer essa transição imediata eu acho que não teria bons resultados. Nós temos sim que continuar a investir na prevenção até que consigamos ter menos área ardida, incêndios menos intensos, menos ignições, e aí sim vamos conseguir aliviar a robustez do dispositivo e assim reduzir o custo do dispositivo de resposta. Enquanto não conseguimos isso, o dispositivo tem que continuar a ser muito robusto para responder. Como é dito e escrito em muitos artigos e em muitas opiniões, e dito por nós próprios, o dispositivo de combate é a resposta quando todo o resto do montante falhou, quando surgiu a ignição e não se conseguiu controlar o dispositivo de resposta, é o dispositivo de combate. Enquanto não conseguimos a montante trabalhar isto, e se me permitem fazer uma analogia desportiva, os avançados serão aqueles que têm que marcar golo lá à frente, eu aí considero que poderia ser a prevenção. Os defesas são um sistema de vigilância que tem que dissuadir a ignição, e os guarda-redes é quando surge a ignição e é o dispositivo de combate. Acho que, se me permitem fazer esta analogia, era assim que eu descreveria todo o nosso sistema. Isto, se me permitirem, dou...
Muito obrigada, Sr. Comandante. Terminado que é esta comissão, e também, ao que me parece, acabamos como se fosse um jogo de futebol. Agradecer-lhe a sua presença e o contributo que deu aqui para esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigada. Uma boa noite, que já é uma boa noite, apesar de ainda ser dia. Uma boa noite também a todos, bom descanso para todos e até amanhã. Muito obrigada.